Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Acidente entre caminhões causa vazamento de gasolina e trânsito é bloqueado na entrada de Canoas na BR-116. Leandro Rodrigues.
Uma colisão envolvendo três caminhões no quilômetro 459 da BR-116 em Canoas, em frente à estação Petrobras da Transurb. Um deles, caminhão tanque, está derramando gasolina na via. O sentido interior Porto Alegre está totalmente bloqueado na 116 nesse ponto. O trânsito está sendo desviado pela Avenida Guilherme Michel. Os bombeiros já estão no local, atendendo essa ocorrência e esse isolamento de área. No sentido contrário, em direção ao interior, a 116 flui bem, mas tem já lentidão em função dos motoristas que reduzem a velocidade em função do ponto, que tem movimentação policial. Em direção à capital, são cerca de 3 quilômetros de lentidão. Não há retenção, congestionamento no sentido contrário, mas a velocidade que se reduz. Não há previsão ainda de liberação em função dessa ocorrência.
E esse acidente também afeta o Transurb. Lisiele Zanquetin.
Devido ao risco de explosão, Macedo, o acesso à passarela da estação Petrobras pela BR-116 foi bloqueada. A orientação da Transurb é de que os passageiros desembarquem uma estação antes, como por exemplo na estação São Luís ou depois em Esteio. A Polícia Rodoviária Federal está no local e bloqueou tanto o embarque como o desembarque pela BR. Segundo a Central de Operações da Transurb, não há alterações nas viagens dos trens.
Geraldo Alckmin defende mutirão em parceria com a iniciativa privada para zerar a fila de espera por cirurgias e exames pelo SUS. Manifestação do vice-presidente eleito ocorreu durante reunião com médicos do Gabinete de Transição da Saúde. Alckmin também defende a necessidade de aumentar recursos para a saúde em 2023, subindo mais 22 bilhões de reais nos recursos disponíveis, alegando que prioridade sem orçamento é mero discurso. Supermercado demite funcionários que torturaram dois homens em Canoas. Gabriela Plentes.
Após a veiculação da reportagem sobre a investigação, a rede Unisuper divulgou um novo comunicado na madrugada desta segunda-feira, alegando que demitiu os funcionários envolvidos no caso. Cinco seguranças, o gerente e o subgerente da unidade de Canoas são acusados de torturar dois homens que tentaram furtar dois pacotes de picanha. O crime aconteceu no dia 12 de outubro e só foi descoberto após um dos agredidos dar entrada no hospital de pronto-socorro e precisar ser colocado em coma induzido. Conforme a Unisuper, o contrato com a empresa de segurança também foi encerrado. A rede ainda disse que iniciou um processo de revisão de protocolo de segurança. O novo posicionamento vem depois da exibição da reportagem no Fantástico repercutir e a empresa ser criticada nas redes sociais.
Comitiva norte-americana, liderada por assessor especial do presidente dos Estados Unidos, terá reunião hoje com o presidente eleito e membros do gabinete de transição. Norte-americanos têm como principal objetivo cobrar do novo governo a condenação de forma clara da invasão da Rússia pela Ucrânia. Polícia investiga a morte de duas pessoas encontradas dentro de carro incendiado na zona norte de Porto Alegre. Gustavo Gossen.
Ocorrência do início desta madrugada, os corpos estavam carbonizados dentro do porta-malas de um Renegade de cor branca. Eles ainda não foram identificados, se aguarda o resultado da perícia. O carro foi localizado na Rua dos Maias, altura do número 11. Polícia busca os autores do crime.
Irã acaba com a polícia moral após meses de protestos populares desencadeados pela morte de uma mulher que não usava o véu islâmico de acordo com o exigido pelas autoridades. O procurador-geral do país diz também que o governo está revisando o regulamento para o uso do véu pelas iranianas. Grupos de direitos humanos encaram com ceticismo a iniciativa, temendo que o governo apenas esteja tentando acalmar o povo e terminar com as manifestações. 7:04, dia amanhece com tempo nublado e a temperatura de 23 graus. Sensação de abafamento na Grande Porto Alegre. Cleocum traz agora a previsão para as próximas horas.
Pois é, mas se esse abafamento, por causa da quantidade grande de umidade que a gente tem entre Porto Alegre e a subida da serra, entre Porto Alegre e o litoral norte do estado, traz pancadas de chuva para hoje, principalmente, desculpa, no período da tarde. Agora pela manhã, a gente tem muitas nuvens, mas provavelmente o tempo fique sem chuva aqui na região, é mais para o período da tarde, e são chuvas de intensidade fraca, repito, que atingem muito aqui a nossa região, e não atingem áreas do estado em que ela é muito importante, como o centro. Até mesmo na metade sul não tem chuva. A fronteira oeste, além de não ter chuva, tem um céu bastante aberto em toda a fronteira com o Uruguai. A área das Missões não tem previsão de chuva. Alto Uruguai tem um pouco de nuvens ali na divisa com Santa Catarina. No restante, o tempo está bastante seco. E a expectativa para o Planalto também não é de pancadas de chuva para o dia de hoje. Amanhã o tempo fica mais seco em todo o estado do Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, além do tempo seco, tem temperaturas na faixa de 36 a 38 graus, principalmente na fronteira com a Argentina. O calor na quinta-feira é maior em todo o estado. Alguns prognósticos colocam alguma pancada de chuva nas Missões, mas não passa disso. A expectativa para sexta e sábado segue sendo de tempo seco. Portanto, as notícias para a agricultura são péssimas e a expectativa é de que o calor aumente um pouco mais em todo o estado ao longo desta semana.
Do tempo para o trânsito, mais informações com Leandro Rodrigues.
Claro que já aperta na entrada da Castelo Branco, mas ainda não chega a oferecer tranqueira para os motoristas que entram na área central da capital. Pela 116, trava um pouco ali na chegada da estação Anchieta do Trenzur. Mas, claro, a principal questão de trânsito da região metropolitana nessa manhã é o bloqueio total da BR-116 em Canoas, junto da estação Petrobras. A caminhão vazando combustível, bombeiros no local, inclusive com a operação da estação Petrobras do Trenzur alterada. Não há previsão de continuação do trânsito, de desfazer esse bloqueio, pelo menos por enquanto.
FIFA ainda não definiu o formato da próxima Copa do Mundo, que pela primeira vez terá 48 seleções. Uma das alternativas em estudo prevê 16 grupos de 3 times na primeira fase. Ideia é encontrar uma fórmula que mantenha os mesmos 7 jogos que os dois finalistas disputam atualmente. Decisão só será tomada pelo conselho da entidade ao longo do ano que vem. E o Brasil entra em campo hoje. Tem que ganhar da Coreia para seguir em frente em busca do Hexa. Marcos Bertoncello.
Pois é, Macedo. O Brasil joga às 4 horas da tarde no estádio 974 em Doha contra a surpreendente Coreia do Sul, que passou num grupo que tinha Gana, Uruguai e também Portugal. O Brasil, que já enfrentou 3 vezes asiáticos na história da Copa do Mundo, goleou a China em 2002 por 4-0, também venceu o Japão em 2006 por 4-1 e na última vez, em 2010, estreou na Copa vencendo a Coreia do Norte pelo placar de 2-1. Quem passar de Brasil e Coreia do Sul pega o vencedor de Japão e Croácia, que também jogam hoje ao meio-dia no estádio Al-Janoub. No fim de semana, foram confirmadas 2 partidas das quartas de final da Copa. Vamos ter Argentina e Holanda na próxima sexta-feira e no sábado, um grande duelo entre França e Inglaterra.